SBS Radio.
Vamos então aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 16 de setembro. Vitória registrou 42 novas infecções por Covid-19 e 8 mortes nas últimas 24 horas. A partir de hoje, quarta-feira, 16 de setembro, à meia-noite, o interior do estado volta ao nível 3 das restrições e novas medidas de segurança serão implementadas em Melbourne para que os moradores da cidade não viajem para as cidades do interior. Congestionamentos de carros estão sendo vistos em vários pontos de saída de Melbourne, com a polícia rodoviária checando a documentação das pessoas que querem sair da cidade em direção ao interior, onde as pessoas poderão, a partir de hoje, sair livremente de casa para onde quiserem. O número médio de casos diários no interior do estado caiu para 49,6, o que significa que atingiu a média para a redução das restrições. Aborígenes e habitantes das ilhas do Estreito de Torres e defensores dos direitos humanos estão em campanha contra a violência policial na Austrália. Na semana passada, um homem teve sua cabeça pisoteada e um aborígene foi derrubado de sua bicicleta por membros da polícia de Vitória. A advogada do Centro de Direitos Humanos, Monique Hurley, disse que os policiais deveriam sofrer as consequências por má conduta.
Police should never be given a free pass for violent and heavy-handed behavior. The Andrews government must ensure police are not above the law by guaranteeing independent investigations when police cross the line and do the wrong thing. The status quo of impunity, where police investigate the actions of other police, must end if members of the Victorian community are ever going to have trust and confidence in them.
O governo australiano está sendo pressionado por líderes da oposição para que reabra as fronteiras internacionais australianas. Mais de 25 mil australianos permanecem em países estrangeiros e estão desesperados para voltarem para casa. O líder da oposição, Anthony Albanese, pediu ao governo federal para usar de meios militares e trazer os australianos de volta.
The Prime Minister and the Governor-General both have access to a large jet that's capable. It's the very planes that travel to Europe, to the United States. There are also smaller planes that can travel to the region. Those planes are idle, as well as, of course, the possibility of chartering Qantas jets. Common sense has to take place here.
Isso que o Anthony Albanese está pedindo é aumentar o limite do número de pessoas que podem entrar no país. O limite atual é de 4 mil pessoas por semana. Os Emirados Árabes e o Bahrein assinaram acordos para a normalização das relações com Israel. São os primeiros acordos feitos entre os países árabes e Israel desde os tratados de paz com o Egito em 1979 e a Jordânia em 1994. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sediou a cerimônia de assinatura do acordo na Casa Branca, chamado de Acordo de Abraão, em homenagem ao patriarca das três principais religiões monoteístas do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o acordo.
This is peace in the Middle East without blood all over the sand. Today the world sees that they're choosing cooperation over conflict, friendship over enmity, prosperity over poverty, and hope over despair. They are choosing a future in which Arabs and Israelis, Muslims, Jews, and Christians can live together, pray together, and dream together. Side by side, in harmony, community and peace.
Pessoas protestaram em frente à Casa Branca, na Cisjordânia e também na faixa de Gaza, organizando uma série de manifestações condenando o acordo, que, segundo eles, não serve à causa palestina e ignora seus direitos. Líderes da Unesco, do Unicef e da Organização Mundial da Saúde publicaram diretrizes de segurança para as escolas abrirem durante a pandemia do Covid-19. As recomendações incluem escalonar os horários de abertura, fechamento, horários das refeições e intervalos, locais especiais para lavagem das mãos, limpeza de superfícies e objetos compartilhados. A diretora-geral da Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Audrey Azoulay, disse que é importante seguir as novas diretrizes para que as escolas reabram.
Supporting the safe reopening of schools must be a priority for us all. In particular, supporting the return of the most disadvantaged. Utmost importance that education and health work closely together to ensure that schools reopen safely as a matter of priority.
Dados revelam que no auge da pandemia do Covid-19, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de alunos foram forçados a estudarem de casa, devido ao fechamento das escolas em 192 países. Enquanto 872 milhões de alunos em 51 países ainda não conseguiram retornar às salas de aula. Na tentativa de resolver a crise humanitária na Grécia, o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis propôs a construção de novos campos de refugiados em coordenação com a União Europeia. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, se encontrou com Mitsotakis na ilha de Lesbos, onde incêndios na semana passada destruíram um grande campo de refugiados e deixaram milhares de imigrantes sem abrigo. 800 refugiados foram transferidos para um novo local construído pelo exército grego, mas muitos estão dormindo na rua. Charles Michel pediu aos líderes europeus para agirem em resposta à crise migratória.
I feel personally touched by this dramatic situation. It was important for me to come here and to express the European solidarity. This is a difficult, a very complex situation. I refuse to paper over this migration challenge. By the end of the month, the European Commission intends to put new concrete proposals on the table.
A prefeitura de Louisville, nos Estados Unidos, vai pagar 12 milhões de dólares à família de Breonna Taylor, a jovem negra morta por policiais. Breonna morreu em março, depois que a polícia arrombou o apartamento onde ela morava para uma operação de busca em que nada foi encontrado. As forças policiais de Louisville também terão que mudar seus procedimentos de busca. O prefeito da cidade, Greg Fisher, pediu desculpas.
And I'm deeply, deeply sorry for Breonna's death.
O advogado de Breonna, Benjamin Crump, disse que a decisão é simbólica para as mulheres negras nos Estados Unidos.
Breonna Taylor's life wouldn't be swept under the rug like so many other black women in America who have been killed by police, marginalized.
Os policiais envolvidos foram afastados, mas não foram formalmente acusados de nenhum crime. A letalidade por Covid-19 segue alta no Rio de Janeiro, segundo a Fiocruz, e o sistema hospitalar do estado carioca voltou a ficar sobrecarregado. Ouça mais detalhes nesta reportagem da Rádio Agência Nacional.
Os dados são do boletim Observatório Covid-19 Fiocruz, referentes ao período de 23 de agosto a 5 de setembro. A análise, divulgada nesta semana, aponta que esse cenário pode indicar falhas na atenção primária e vigilância epidemiológica no estado. Segundo o levantamento, o país apresenta uma ligeira tendência de queda no número de mortes por Covid-19, mas ainda se mantém em patamares altos quanto ao número de casos notificados. Em relação aos leitos de unidade de terapia intensiva para Covid-19, o boletim chama a atenção para a sobrecarga do sistema hospitalar no Rio de Janeiro. Segundo a Fiocruz, a capital fluminense voltou à zona crítica com 82% dos seus leitos de UTI de Covid-19 ocupados, o que, em parte, pode ser atribuído à desativação dos hospitais de campanha no estado do Rio.
O Brasil registrou 36 mil casos de infectados por coronavírus em um dia e mais de 1.000 mortes, como conta a Rádio Agência Nacional.
O Ministério da Saúde informou que nesta terça-feira, o Brasil registrou 36.653 novos casos da Covid-19 e 1.113 mortes. Desde fevereiro, o país já acumula 4.382.000 pessoas que testaram positivo para o coronavírus e 133.119 vidas perdidas para a doença.
O Conselho de Direitos Humanos da ONU se reuniu essa semana e discutiu a situação global e a crise do Covid-19. Durante discurso de abertura, a alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, destacou o Brasil e citou que recebeu muitas denúncias de violência, como conta essa reportagem da ONU News.
As Nações Unidas abriram esta segunda-feira a 45ª sessão do Conselho de Direitos Humanos com uma atualização sobre a situação global apresentada pela alta comissária Michelle Bachelet, que citou o impacto da Covid-19 no mundo. No discurso, Bachelet mencionou o Brasil ao destacar que recebeu denúncias de violência rural, despejos de comunidades sem terra, bem como ataques a defensores de direitos humanos e jornalistas, segundo ela. Pelo menos 10 assassinatos de ativistas foram confirmados este ano no país, o único de língua portuguesa citado no relatório. Ela mencionou o Brasil ao lado de outras nações, incluindo México e El Salvador, ao expressar preocupação com o que chamou de um envolvimento crescente de militares em questões públicas e de aplicação da lei. Para a alta comissária da ONU, o contexto de segurança é desafiador, mas qualquer uso de forças armadas na segurança pública deve ser uma exceção e com supervisão eficaz.
Em Portugal, o presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, visitou escolas na volta às aulas. O presidente português alertou que, para a economia voltar a funcionar, o início do ano letivo deve transcorrer normalmente e que perder o ano é inconcebível. Ouça a reportagem da RTP.
É uma sala de aula com um pouco de distanciamento que recebe o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa foi até à Maia medir a temperatura à reabertura das escolas, que se adaptaram como puderam à Covid-19.
Estão preparadas para a luta?
Estamos, sim senhora, com certeza.
Não, acabou isso, não falta.
Diz que o regresso às aulas é o grande teste do país, depois dos piores dias da pandemia.
É difícil. Mas tem de correr o melhor possível. Porque não correr o melhor possível é o país perder um ano. Isso não é possível, não é concebível, não vai acontecer. Nós vamos ganhar o ano. Ganhar a abertura do ano letivo é ganhar o ano.
Diz que por estes dias todos têm que estar empenhados em não deixar que os problemas pequenos se tornem em grandes problemas.
É esse o desafio de Portugal. Sem esse desafio, não há planos para a economia que funciona. Não há planos para um emprego que funciona. Não há planos para a justiça social que funciona. Não há, porque está tudo ligado.
O presidente promete que o acompanhamento à reabertura das escolas vai ser feito de 15 em 15 dias em visitas como esta, na companhia do governo. Para já, houve as queixas de quem voltou às aulas.
Só uma pessoa apanhar coronavírus. Agora, toda a gente aqui também apanha.
Por isso é que temos de estar distanciados.
Pois é, mas é que não estamos distanciados.
Marcelo espera que nas feiras de Natal haja menos dúvidas sobre a reabertura das escolas do que agora.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.